Amém.
Amém.
Senhor Jesus, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Começando pela semana passada, o Beto nos falou de umas trocas, né, que nós devemos fazer, né? O Flávio colocou no grupo da igreja algumas trocas boas, né? Aí semana passada, Marquinhos falou para a gente a respeito da própria palavra de Deus. Falou do poder, da experiência, poder da palavra. Ontem o Felipe falou da orfandade. Primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu tinha ido lá atrás para acertar alguma coisa lá com o Maércio no som. Aí escutei a palavra orfandade. Falei, Senhor, vou anotar porque eu nunca ouvi falar isso. Irmão, nós não somos órfãos. Nós não estamos naquela estatística cruel que ele mostrou ontem. Né? Então só coisa boa que nós temos ouvido, né? Aí sobra para mim a letra mata. Isso é justo? Hã? Hein, Irineu? Você que está comigo há uns 30 e tantos anos, é justo isso, irmão? Uns 40? Eu falo 30 e pouco, 39, né? É justo isso? Falar sobre a letra. É. Eu mereço. Matei muito passarinho quando era criança. Uhum. Joguei muita comida fora, né? Senhor Jesus. Irmãos, a letra mata. Mas o Espírito?
Dá vida!
Essa é a questão. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Esse versículo, essa semana eu dei uma olhada, um monte de Spurgeon, vi estudo vida, dei uma olhada naquele livro, 2 Coríntios, autobiografia de uma pessoa do Espírito, li bastante coisa a respeito do que era essa letra mata. Irmãos, na verdade, nós precisamos pedir para o Senhor, é o hino que nós cantamos. Tira-nos o véu. Tira-nos o véu. Tira-nos o véu. Eu vi muita coisa, e acreditem em vocês que tem muita coisa boa por aí, viu? Tem muita coisa boa, até no Google. Coloquei no Google, lá apareceu o Spurgeon. Charles Spurgeon, né? Irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, eu trouxe uma bem grande aqui, né? O Juninho pediu, perguntou por quê. Falei, é que se alguém estiver conversando, eu vou jogar ela daqui. A letra mata, né? Se jogar essa Bíblia daqui, mata, fere, né? Então tem muita coisa boa por aí, irmãos. Tem muita coisa boa. Quando você vai à Bíblia, você não tem que ir. Você não pode ir de qualquer maneira. Você não pode ir no seu velho eu, ou para procurar conhecimento, ou para brigar. Ah, ele está falando isso, mas eu acho que tem outra coisa aqui, né? A letra mata. Mas tem muita vida aqui. Só que não é como você ler um jornal. Você lê uma Veja. Eu gosto muito de Veja. O Beto também, né? A gente compartilha algumas coisas da Veja. Faz tempo isso, né? Então, assim, não é como você fazer isso. Você parar, ler alguma coisa, ler uma notícia, parar na televisão, né, ver alguma coisa. É muito diferente. A sua postura tem que ser outra. De pedir para o Senhor te tirar o véu. O Senhor não nos deixou
uma Bíblia, uma palavra, para nos matar. Ele falou que a letra mata. Falou, o Senhor deixou isso aqui para quê? Para nos matar? As palavras do Senhor são espírito e são vida. Então, irmãos, na verdade, eu vi, tem duas explicações em cima dessa palavra. A primeira é essa, a maneira como você se põe diante dela. Ela tem muitas letras, que nem essa Bíblia aqui, eu estava mostrando, acho que para a Sandra, né? Foi para você, Sandra? Falei que tem letra azul no Velho Testamento, tem preta, tem azul. A minha tem, no Novo Testamento já é vermelha, as palavras que o Senhor fala. Deus, ou anjo de Deus, né, no Antigo Testamento é em azul, as do Senhor Jesus são em vermelho. Ou no seu aplicativo. Tem vários formatos hoje de Bíblia, né? Aplicativo, tem aquele Olive Tree, que eu tenho no meu iPad, eu tenho no meu telefone. Né? A gente tem várias maneiras de você ver a Bíblia. Mas são muitas letras. Muitas letras. E a letra? Mata. Mas o Espírito? Tem sempre isso. Se você pegar a Bíblia ao pé da letra, houve até muitas tragédias na história cristã. Quer ver? Põe para nós, por favor, Mateus 5, 29 e 30. O que fala ali? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Porque convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha o outro. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, se a tua mão direita te faz pecar, vá lá e corta, que é melhor você entrar lá sem uma mão do que você ir direto para o inferno. Isso daqui causou muita tragédia na história cristã. Muita gente se mutilou, muita gente se matou por causa desse tipo de... Agora, dá uma olhada o que diz aí em Romanos 8,13. Que é você tirar o véu. Amém. Tira o véu para nós, César. Olha lá. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então você não precisa arrancar. Você precisa usar o Espírito. Amém. Então fala lá. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do teu corpo... Se aquela parte do teu corpo te faz pecar, usa o Espírito. Certamente vivereis. Então essa é a parte ruim, né? Você levar, né, para literal, você ler a Bíblia e fazer exatamente o que está escrito ali. Tá? Discussões, esse tipo de coisa, contendas. Vê para nós... Gálatas 5, 14 e 15. O que fala ali? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, se contendendo por causa de brigas, por causa de... Você acha que você... Quem acha aqui que o dilúvio ele foi universal ou ele foi distrital ali, local? Uns acham que não precisava ser o mundo inteiro, né? Então, eu acho que foi só local, distrital, né? Aquela parte ali. Outros falam que não, o Senhor fez o mundo inteiro. E isso pode gerar contendas, discussões. Só que isso não pode, vocês não podem se matar, né? Vos mordeis, né? E vos devorais uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Tá? Então, a gente tem visto muita discussão ultimamente, né? Muita coisa. Irmãos, não vamos nos morder. Não vamos nos devorar uns aos outros. Vedes que sejais mutuamente destruídos. Próximo versículo, o que que fala aí? É tirar o véu de novo. Salmo 36, 9. Pois em ti está. Irmãos, leiam a Bíblia. Amém. Estudem a Bíblia. Amém. Na luz, nós vemos a luz. Não tire o Senhor da Bíblia. É o único autor que você pode ler com a presença dele. Use isso. Leia a Bíblia. Desfrute da Bíblia. Ali nós vamos desfrutar a luz. Põe de novo para nós, Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Irmãos, voltando àquele versículo inicial, que eu falei que tinha duas explicações ali, né? Põe para nós, por favor, no comecinho do capítulo, lá de 2 Coríntios 3, vamos dar uma lida. O contexto dali de, daquela situação ali de Coríntios, põe a partir do versículo 1. Olha lá, começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aqui eu vou abrir um parênteses. Irmãos, a nossa suficiência vem de Deus. No final eu vou colocar um vidinho, né, que fala mais ou menos sobre isso. A nossa suficiência vem de Deus. Se você tem alguma incapacidade, alguma falta de alguma coisa, irmãos, o Senhor, ele tem essa suficiência. Ore ao Senhor, peça ao Senhor. E aí a gente entra no versículo 6, o qual nos habilitou. O Senhor nos habilita. Você vê a sua insuficiência? O Senhor te habilita para sermos ministros de uma nova aliança. A nova aliança é do Espírito. A velha aliança era o quê? Era a lei. Pelo contexto a gente vê, então, que essa letra que mata era a lei do Velho Testamento. Não existe crime se não tiver uma lei que fale que aquilo é um crime. Que declare que aquilo é um crime. O que a lei fez? Não matarás. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Não, não, não. Se você faz, o que você está fazendo? Está transgredindo. Está fazendo coisa errada. Acho que o exemplo mais clássico disso é os fariseus e escribas do Velho Testamento. eles eram profundos entendedores da lei. E quando eles estavam diante de Deus, de Jesus, o Messias, a quem eles tinham estudado, visto, lido, relido, ensinado, eles não foram capazes de conhecer o Senhor, de reconhecer. Isso está em João. Vamos ler. João 5, 39 e 40. Vamos ler. Olha isso, volta no 39. Examinais as escrituras. Está falando para eles, vocês viram tanto, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eles estavam ali diante do autor da vida, aquele que tem a vida eterna, que as escrituras falavam, testificavam de mim. O que, que fala o 40? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles tinham aquele véu, né? Que nós cantamos, Senhor, tira o véu, remove o véu, para ver. Estavam diante dele, e pior que isso, eles mataram o autor da vida de acordo com a lei. Por isso que a letra mata. A letra mata. Eles mataram o autor da vida. De tanto estudarem. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Amém. Diante da Bíblia. Amém. Para termos vida. Amém. Porque a letra mata. Ó Senhor Jesus, eu queria ler um trechinho. Não, antes eu vou falar de João 17. João 17, 17. Olha aí. Santifica-os na verdade. É uma oração que o Senhor estava fazendo, né? A gente conhece muito o 17, 21. Mas olha o que diz o 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é. Por isso, irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Ah, letra morta. Não é. Tira o véu. Vá de maneira adequada. Você tem que ver o que, que o autor queria entregar com aquilo. O que, que o autor, o que, que João, quando escreveu, ele queria dizer com isso? Irmão, se você vai com o coração, o Senhor vai te dar a verdade. E vai te dar além do que você precisa, além do que você está procurando, que é vida.
Amém. Deixa eu ler um trechinho aqui.
Antes ainda, vai, vamos ler mais um versículo, 4:24 de João. Deus é Espírito. Deus é Espírito, irmãos. E você era o quê? O que, que fala em Efésios 2, 2:1? Alguém lembra? Silvio?
Mortos e pecados.
Antes nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que você vai adorar a Deus? Deus é Espírito. Não importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E você está morto nos seus delitos e pecados. Está ou estava? Né? Lá naquela tragédia lá de Gênesis 3, o que aconteceu? O homem foi desconectado com Deus. Tornou-se isso. Mortos nos delitos e pecados. E com a lei, ainda de olhos abertos ali, né, vendo tudo o que está ocorrendo, né, a condenação dele mesmo. Mas Deus, em João 4, 24, põe de novo. Estou judiando do César hoje, hein? Mas eu deixei a colinha para ele. Deus é Espírito. Vamos ver, irmãos. Deus é Espírito e importa. Amém. Olha aqui. A natureza das palavras do Senhor é Espírito. Então, como devemos nos relacionar com a Bíblia? Usando o nosso Espírito. Alguns não conseguem apreciar a Bíblia porque não estão usando o órgão adequado para isso. Querem usar a mente natural, adotar uma interpretação particular para entender a palavra de Deus. Não funciona. As coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. Portanto, é necessário ter o Espírito ativado para se relacionar com a Bíblia. E quando nós temos nosso Espírito ativado? O que, que o Senhor disse lá para Nicodemos? Importa-vos? É só nascer de novo. Quem não nasceu de novo aqui? Levanta a mão. Quem já nasceu de novo, levanta a mão.
Amém.
Então, irmão, você já tem o Espírito ativado.
Amém.
É só usar o Espírito para nós lermos a Bíblia.
Amém.
Moisés. Aqui fala do exemplo de Moisés, né? Eu falei do exemplo aí dos fariseus, mas também tem o exemplo de Moisés. Quem que é Moisés? É o promulgador, é isso? Ele que promulgou a lei. Ele falava direto com Deus. Ele falou, escreveu lá, né, Levítico, todas aquelas normas, escreveu tudo. Escreveu números, dando todas as genealogias, as ordenanças, tudo escrito por ele. E o que, que aconteceu com as filhas de Zelofeade? O que, que a lei falava a respeito de herança?
Só com
os filhos, só com o filho homem. E o que aconteceu? Zelofeade não tinha se rebelado lá contra Corá, morreu no seu próprio pecado, que fala, né? Morreu no deserto com o seu próprio pecado, quer dizer, não fez nada ali de que desabonasse. E o que aconteceu? Foram as filhas, falando, nós vamos dar a nossa herança para uma família que vai se perder o nome do meu pai, da nossa família, vai dar para outra. O que era para Moisés falar? Ele compra a lei, compra-se a lei, é para dar para eles lá, para outra família e pronto. E o que, que aconteceu? Ele foi consultar o Senhor. Então mesmo Moisés consultou o Senhor. O que, que o Senhor falou para ele? É justo. Dê a terra para elas. Então não podemos seguir a risca. Não que você vai fazer uma baderna, né? Mas nós temos a Bíblia exteriormente e nós temos o Espírito interiormente. A letra mata, mas o Espírito, use o Espírito. Eu tentei lembrar os dois tipos de falar, eu não consegui. É Rhema e Logos. Logos é a palavra escrita, não é? E Rhema é a palavra instantânea. Rhema. É uma palavra instantânea. É aquilo que está lá dentro. Que a paz seja o árbitro, né, nos nossos corações. Então nós temos palavra e nós temos Espírito.
Tem um versículo que eu queria ler para os irmãos. É o João 8,31?
Deixa eu ver se é isso.
Vamos ler. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis Conheça a verdade, você vai ter liberdade.
Amém.
Tenha a palavra escrita e tenha o Senhor dentro de você.
Amém.
Eu queria só colocar um vídeo. Agora eu vou judiar mesmo do César. Ele treinou. Tem. Olha lá. Alguém conhecido? Tem que ir no grupo 2 e colocar lá comunicação, desmutar ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, temos a palavra,
amém.
Temos o Senhor,
amém.
E a verdade nos libertará,
amém.
Irmãos, peça ao Senhor para desvendar para você,
amém.
Não vá com olhos, né, de contenda ou de estudo, você precisa estudar sim, você precisa estudar, precisa se aprofundar. Mas peça ao Senhor para tirar o véu.
Amém.
Amém? Acho que não vai dar, né? Hã? Depois eu mando no grupo da igreja. Tem que orar. Põe no começo agora. Compreenderam, irmãos? Olha lá, põe bem alto.
Porque eu tenho que fazer uma pergunta. Você ama a Bíblia? Você lê a Bíblia? O que você ganha lendo a Bíblia? Você ganha algum conhecimento? Alguma doutrina? É por isso que você lê a Bíblia? Baseado no que nós estamos vendo aqui, devemos responder: eu amo a Bíblia, porque quando eu contato a Bíblia, eu contato essa pessoa que é a palavra de Deus, essa pessoa que é o eu sou.
Amém.
Que é a resposta para todas as perguntas da minha vida.
Amém.
E também a solução para todas as coisas da minha vida.
Amém.
Porque Ele é o eu sou.
Amém.
Se lembra quando nós estudamos sobre esse nome, eu sou? Daí você vai dizer assim: eu sou o quê, Senhor? Eu sou o quê? É como se o Senhor estivesse dando para você um cheque em branco. Ele é o eu sou e você preenche o que falta de acordo com a sua necessidade. Você pode dizer assim: pai, eu estou muito bravo ultimamente, eu preciso de paciência. Daí você vai orar, o Senhor Jesus diz: eu sou. Daí você preenche o cheque, paciência.
Amém.
E vai no caixa de conta e você tem a paciência. Compreendeu?
Amém.
Você está triste? Você lê a Bíblia. Contacta a palavra, usa seu espírito, contacta esse eu sou, e você preenche alegria, o Senhor se torna a sua alegria.
Amém.
Você está desesperado, parece que é o fim de tudo. Você não vê luz no fim do túnel. Você, ao contar esse Senhor, contactar esse Senhor que é a palavra, dizer: eu sou sua esperança. Mas, irmãos, amadas irmãs, essa é a maneira de contactar a Bíblia, de ler a Bíblia, usando o Espírito, compreende?
Essa é a maneira, irmãos. Você ir para a Bíblia, contatar o eu sou.
Amém.
Que nem ele falou, você precisa de paciência, preenche lá. Você precisa de alegria. Né, a gente, eu andava muito triste, né? Precisa de alegria, irmãos. O Senhor é.
Amém.
O Senhor é tudo.
Amém.
Leia a Bíblia.
Amém.
E vamos cantar.
Amém.
Amém.